Bonjour à tous. Le président indonésien Widodo est arrivé sur les lieux du drame. Un tsunami précédé de tremblements de terre de magnitude 7,5 a frappé l'île de Célèbes vendredi. Le bilan provisoire fait état d'au moins 832 morts alors que les secours pourraient retrouver d'autres personnes dans les décombres. Trois Français sont portés disparus. Emmanuel Macron a fait part dans un communiqué de sa tristesse et assuré que la France se tenait prête à apporter son soutien. Emmanuel Macron qui poursuit sa visite aux Antilles. Il est attendu en fin de journée à Saint-Barthélemy. En attendant, le chef de l'État est à Saint-Martin. Il est allé au contact de la population pendant près de 5 heures hier. Le président qui assure avoir entendu le mécontentement des habitants un an après le passage de l'ouragan Irma. De nombreuses écoles sont encore fermées et des habitations détruites. L'archevêque de Paris juge terrible de vouloir supprimer la clause de conscience pour les médecins qui refusent de pratiquer l'IVG. Des propos qu'il a tenus dans le journal Le Parisien. Vendredi, des sénateurs socialistes ont déposé une proposition de loi allant dans ce sens. Monseigneur Michel Aupetit qui dénonce une forme de dictature où la conscience doit être éteinte. Des propos alors que de leur côté, plusieurs personnalités demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire à propos des actes de pédophilie dans l'Église catholique. Un appel lancé notamment par l'ex-ministre Roselyne Bachelot et une association de victimes. Ils demandent une commission parlementaire parallèlement aux procédures judiciaires. Les membres du Parti conservateur britannique rassemblés à Birmingham aujourd'hui pour le traditionnel congrès du parti. Un congrès qui se clôturera mercredi par un discours de Theresa May affaibli politiquement. Le congrès devrait aborder la question du Brexit à 6 mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les négociations avec Bruxelles sont dans l'impasse. Certains conservateurs prônent un Brexit dur. Le foot, suite et fin de la 8e journée de Ligue 1. Toulouse se déplace à Rennes cet après-midi. Montpellier reçoit Nîmes. Et Lille accueille Marseille ce soir à 21h. Enfin, de la Formule 1 avec le Grand Prix de Russie sur le circuit de Sochi. C'est Valtteri Bottas sur Mercedes qui s'élancera en pole position. Le départ, c'est à 13h10. Bonne journée à tous.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
98.7 Radio Enfer.
Hey, j'ai pas de boulot, moi, monsieur. Vous avez une solution?
Vous êtes motivé, vous voulez travailler. Je traverse la rue et moi, je vous en trouve du boulot.
Vous aussi, traversez la rue et entrez dans une agence SADS Intérim pour trouver un job. Et si c'est vous qui cherchez du personnel, SADS Intérim met à votre service son expertise pour trouver le candidat idéal. SADS Intérim, un acteur incontournable du travail temporaire dans le BTP et bien d'autres secteurs d'activité.
Postulez en ligne et retrouvez toutes nos agences sur www.sads-intérim.eu.
Dimanche 30 septembre dès midi, c'est la fête 100% Portugal à Vincennes Hippodrome de Paris. Venez partager un moment convivial en famille et vivez l'émotion des courses en live.
Spectacles et animations 100% gratuites. Rui Bandeira en concert.
Village gastronomique.
Baptême de poney.
Aire de jeu. Dimanche 30 septembre, tous à Vincennes Hippodrome de Paris pour faire la fête avec Radio Alpha.
Invitation gratuite et info sur vincennes-hippodrome.com.
Oh, tu sais, Claire, question prix et emplacement, l'appartement neuf que j'ai vu, il est top.
Ah, ok. Et le bruit, l'isolation, les consommations, la sécurité, t'as pensé à tout ça?
Évidemment, c'est un appartement certifié NF Habitat. Alors, par rapport à un appartement non certifié, c'est sûr, c'est mieux.
Ah bah oui, vu comme ça, c'est mieux, c'est sûr.
Pour l'achat de votre appartement neuf, choisissez un appartement certifié NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr.
NF Habitat, une certification de l'association Qualitel.
NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.
C'est le mois Carrefour!
C'est de la folie! C'est le mois Carrefour avec la garantie meilleure promo! Donc, plus la peine de comparer puisque Carrefour le fait pour moi. Résultat des courses, toutes les semaines je gagne du temps et de l'argent.
C'est le mois dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Avec la garantie meilleure promo sur une large sélection de produits de grandes marques, c'est la garantie que les meilleures promos sont toujours chez Carrefour. Nous vous remboursons automatiquement la différence si une promo est meilleure ailleurs au même moment. Carrefour.
Modalité et liste des produits sur carrefour.fr.
TF1.
Événement. Demain, Jacqueline Sauvage. L'affaire qui a bouleversé la France.
Il la frappait. À coups de poing, à coups de pied,
En quoi tu es un homme désarmé? Est-ce de la légitime défense?
Je voulais que ça s'arrête, que toute cette violence s'arrête.
Jacqueline Sauvage, une performance exceptionnelle de Muriel Robin. Demain à 21h sur TF1.
L'instant d'Arty.
Oh, les French Days, j'adore!
C'est les French Days chez Darty. Du 28 septembre au 1er octobre, le lave-linge Thomson est à 250 euros au lieu de 479, soit 229 euros d'économie.
Référence top 614, French Days, jour français.
Intermarché vous propose d'écouter des couteaux Vivo à 1 euro.
Chérie, tu me passes le sel, s'il te plaît.
Oui, chef!
Tu peux éviter de crier comme ça?
Oui, chef!
Ah non, mais ça va être pénible.
Chef!
Cuisiner comme un grand chef? En ce moment, les couteaux de cuisine Vivo sont à 1 euro seulement en collectionnant les vignettes chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 23 décembre, offre réservée aux porteurs de cartes de fidélité. Modalité complète sur collectionvivo.intermarché.com.
Vous savez, en tant que chat, je suis très sensible aux changements de température. Cela dit, depuis qu'ils ont isolé la maison avec de la laine de verre Isover, je dois reconnaître que je me sens au poil. L'isolation thermique, c'est miaunifique.
Découvrez le bien-être d'une maison bien isolée, performante, écologique et durable. Choisissez la laine de verre Isover et bénéficiez des aides financières pour votre projet de rénovation. On est bien avec Isover, expert français de l'isolation. Isover, une marque du groupe Saint-Gobain.
Monsieur Durand, pour votre bâtiment, je conseille de retaper le métop entre les triglyphes de la frise dorique près des solives sous l'architrave. Mais bon, une question de goût, hein.
D'accord, rien compris.
Chez Volkswagen Véhicule Utilitaire, on vous comprend. Pendant les jours sur mesure Volkswagen Véhicule Utilitaire, trouvez le crafter aussi unique que votre métier parmi plus de 300 versions. Par exemple, le crafter châssis Business Line à 249 euros hors taxes par mois. Le vôtre est forcément sur lemien.fr.
Crédit bail 36 mois et 90 000 km sur crafter châssis Business Line TDI 102 jusqu'au 31 décembre 2018. Sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur lemien.fr.
Tiens, encore une bonne nouvelle de Carrefour Market.
Si j'osais, je vous demanderais bien un petit conseil œnologique. Si je vous dis fruits de mer...
Eh bien, je vous dis champagne, Michel. Ça tombe bien, c'est la foire au vin chez Carrefour Market. Jusqu'au 14 octobre, la deuxième bouteille de champagne brut Heidsieck & Co Monopole, cuvée des fondateurs, est gratuite.
Mais formidable! Et pour compléter ma cave, vous me conseillez quoi?
Eh bien, rendez-vous demain. Chez Carrefour Market, on a la plus grande foire au vin notée par la Revue du Vin de France.
Je savais que je pouvais compter sur vous.
Carrefour Market.
La bouteille de 75 centilitres existe aussi en rosé. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Passagem de nível. Artur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós neste domingo, dia 30 de setembro, mais uma emissão de Passagem em Nível. Os temas aqui vão. Vamos falar de Histoire d'exil de femmes portugaises sur la dictature de Salazar, 1961-1974. Uma tarde que se realiza no dia 7 de outubro, na Casa de Portugal, residência André de Roveia. Falaremos igualmente um colóquio internacional que se realiza na próxima semana. Voir, revoir, revenir sur les traces, définir le présent, la péninsule ibérique. Après les dictatures. Depois, falaremos de uma exposição a Rui Schaff e Alberto Giacometti na Fundação Gulbenkian. Um pouco mais tarde, o Cantarolim de Jane vai organizar ateliês todas as terças-feiras e falaremos igualmente da Academia de Fado, que vai iniciar no próximo dia 5 de outubro a série de concertos de fado. Mas para já vamos, é o caso de dizer, falar de exílio, na medida em que até agora é verdade que se falava muito, muito, muito dos homens, mas é o tema que terá lugar à volta do qual vai haver um debate, e não só no próximo domingo, dia 7, é precisamente as mulheres. As mulheres e a ditadura. Hilda Nunes, bom, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur Silva.
Ora, eu não nos lembro, Presidente de Memória Viva, precisamente esta iniciativa é organizada em parceria com a Associação de Exilados Políticos Portugueses.
Exatamente. Portanto, nós temos uma parceria com a AEP 61-74, que editou o primeiro livro de exílios em 2016, que foi apresentado em Paris, e este ano editou o segundo volume e também foi apresentado em Paris. E como acaba de dizer, fala-se muito de exílios, mas sobretudo do ponto de vista dos homens. Uhum. É verdade que a guerra com as colónias da época eram os homens que partiam, não é? Simplesmente as mulheres tiveram um papel essencial nesta luta contra a ditadura, contra a guerra colonial, e muitas tiveram que se exilar porque eram muito ativas nesta luta.
Ora, precisamente, os testemunhos são, bom, isto quero-me referir aos dois tomos de Exílias, precisamente, mas penso que o vosso debate, vocês vão se entrar, vão alargar completamente a temática, na medida em que, para além, evidentemente, da luta das mulheres contra a ditadura Salazar, contra a guerra colonial, também se fala da luta pela emancipação das mulheres imigrantes também.
Exatamente, nomeadamente há duas exiladas da época que estarão presentes, ou seja, Teresa Couto e Marita Andrade, mas muitas outras e quase, poderíamos dizer, quase todas, lutaram pela emancipação das mulheres. É verdade que hoje em dia ouve-se ainda muito falar disso sobre vários temas e a mulher portuguesa da época ainda era menos livre do que a mulher francesa, e as portuguesas que se exilaram na época puderam colaborar com muitas francesas e lutar pela liberdade de aborto, pela liberdade de direitos, mesmo a nível da família, a nível do trabalho, a nível de salários que ainda hoje são mais baixos do que os dos homens, pela contracepção, etc. Foi, digamos que acabávamos de sair de maio de 68, da Revolução de maio de 68 em Paris, em França, e portanto foi na continuidade dessas lutas que as portuguesas também participaram, muitas. Eu falei agora de duas que estarão presentes no dia 7 de outubro, mas muitas, muitas outras participaram nestas lutas.
Aliás, um pouco mais tarde vamos ter precisamente Teresa Couto e Mirita Andrade em direto via telefone de Portugal. Ora, esta jornada ou esta tarde está dividida em três partes, vai haver uma abertura e depois vai haver uma projeção de um certo número de entrevistas com exiladas.
Exatamente, portanto, são entrevistas que foram realizadas por membros da Memória Viva e que vão ser projetadas. Portanto, a Memória Viva, como sabem, é uma associação que tende a resguardar a memória da imigração portuguesa. Tem um fundo de documentos na ex-BDIC, que agora é a contemporânea, La Contemporaine, melhor dizendo. E, portanto, estas entrevistas realizadas por Memória Viva vão no mesmo sentido e serão, portanto, projetadas no dia 7 de outubro na Casa de Portugal.
Ora, evidentemente que vai haver um debate à volta de todas estas questões, mas se podemos extrapolar um pouco, não é? Bom, a ditadura já lá vai. A imigração continua. Mas quando vemos o estado de um certo número de países, parece que as coisas estão a andar para trás. Bem, com o exemplo português, talvez seja revelador de alguma coisa, mas digamos que, aparentemente, esqueceu-se que continuam a haver ditaduras.
Exatamente. Infelizmente, o mundo... Acaba de dizer agora, é verdade que muitas vezes temos a sensação de que o mundo está a andar para trás, que a política atual nos leva, por vezes, a fazer-nos perguntas sobre o ser humano. Quando se deixam pessoas morrer no Mediterrâneo, quando se fecham fronteiras, quando etc., parece que estamos a andar para trás. Mas eu sou uma pessoa bastante positiva e acho que vamos avançar. E é muito difícil. Temos hoje o poder político está completamente apanhado pelo poder monetário e muitas vezes as pessoas votam numa pessoa com um programa, esse programa não é depois possível realizá-lo, muitas vezes. Eu até acredito que os políticos, muitas vezes, acreditem naquilo que propõem, naquilo que prometem, só que é como se estivessem atados, presos, por redes multinacionais que os lobbies, etc., os impedem de avançar. E, portanto, estamos num mundo complicado. Mas eu acredito no ser humano e que um dia isto estará melhor.
Muito obrigado a conferir que este domingo, dia 7, vai terminar com música, que vai haver um concerto de Filipe de Sousa, por volta das 18 horas, sensivelmente.
Exatamente, vai haver o concerto de Filipe de Sousa, um concerto de Hidrolis, música interessante, e depois terminaremos também com um buffet. Uhum. Portanto, eu faço apelo a todas as pessoas que estiverem interessadas por este tema, e não só, portanto, haverá um debate, haverá uma historiadora francesa, Claudie Le Cellier, que muito lutou também pela emancipação das mulheres e que já participou, nomeadamente em colóquios, por exemplo, em 2006, cujo tema, o título, perdão, era Femme, exil et politique en France depuis 1970, acaba por entrar completamente no nosso tema do dia 7 de outubro. E ela provavelmente vai dar um grande impulso ao debate e, sobretudo, o que nos importa não é só os nossos testemunhos, é também que venham pessoas e que tragam as suas memórias e que façam com que o debate vá para a frente, seja positivo e vá para a frente.
Hilda Nunes, muito obrigado. Então, Constantes, já vamos ter Teresa Couto. Aliás, Teresa Couto, muito boa tarde.
Boa tarde.
A Hilda Nunes está do outro lado do telefone, eu consigo dizer.
Boa tarde, Teresa.
Olá, Hilda.
Desde maio, vimos em maio em Paris, quando da apresentação de Exílios 2.
Exatamente.
Hilda Nunes, muito obrigado e damos encontro então no próximo domingo a partir das 15 horas na residência de Gouveia.
Muito obrigada.
Teresa Couto, folgas só de 15 em 15 dias. Bom, vale a pena voltarmos um bocadinho atrás. Grenoble em janeiro de 1970.
Exatamente. Exatamente isso. Então, falo dessa ocasião, não é?
Sim,
verdade?
Sim, porque aparentemente aquilo que o senhor vejo aqui que escreveu, não tinha qualquer ligação à atividade política, mas tem a impressão que havia...
De facto, em Portugal eu não tinha qualquer ligação à política, portanto, fui para Grenoble não por política, mas porque fui como imigrante...
Económica, entre aspas.
Exatamente. Mas, de facto, era muito explorada na altura e isso não estava no meu... No ADN, achava que não estava bem. E achava que muitas coisas, mesmo não estar na política, sabia que o regime não estava bem e também queria lutar contra isso. E foi aí então que me trabalhar com patrões portugueses. Eu não tinha folga, não conhecia ninguém, não tinha folgas. Ela dava uma folga depois, 15 em 15 dias. Posteriormente, por isso não tinha folga nenhuma. E nessa minha saída de 15 em 15 dias... encontrava alguns portugueses com quem tentei contactar, mas que nunca não surgiu muita vontade, às vezes, da parte das outras pessoas. Tanto em trabalho, encontrei uma espanhola, portanto, tomava conta das minhas crianças no jardim, não é? Com quem comentei e falei da minha experiência e ela propôs-se logo ajudar-me. Esta espanhola foi buscar-me para a sua casa, levou-me à ODTI, a Ordenação do Fanuado do Trabalhador Imigrante, com quem contactei com o Zé Chaves, que estava de permanência, e que depois propôs logo arranjar-me trabalho e aí eu propus também, tinha algum tempo depois de folga, já estava noutra casa, noutro trabalho, de querer fazer qualquer coisa, tanto mais do que estar a trabalhar. E fui enquadrada na organização, portanto, do grupo de Grenoble. Pronto, e foi assim que eu entrei para o grupo e comecei a militar com todos os refugiados que estavam aí, tanto Na luta contra o fascismo.
Sim, aliás, é uma coisa, participou, entre outras coisas, no Teatro Operário, a distribuição de panfletos à porta, a venda do jornal Alarme. Ora, há uma morada, há qualquer coisa, Sr. Teresa Couto. Aliás, digo boa tarde agora a Mirita Andrade. Mirita Andrade, boa tarde.
Boa tarde.
Ora, estão. Ah. Teresa também está aí. Ora, há uma coisa em comum entre vocês, e agora eu faço a pergunta, começo pela Mirita Andrade e depois será a Teresa Couto que vai responder. Chemin Jésus número 20. Mirita.
Sim. Que... O Chemin Jésus número 20 foi uma das minhas moradas quando cheguei a Grenoble. Uhum. A primeira morada, aliás, que eu recordo sempre com muito prazer e, ao mesmo tempo, muita importância. Dou-lhe muita importância porque foi talvez a morada de Grenoble que mais recebeu refratários, mesmo desertores, que desertavam com armas. Era comum a gente chegar, acordar de manhã e chegar à cozinha e ter pessoas novas que nós não conhecíamos, que tinham entrado durante a noite, fugidas, pronto, chegavam a Grenoble e tinham aquela morada. Nós estávamos também em contacto com o Comitê de Desertores e, portanto, havendo desertores ou armas a entregar, dirigíamos ao Comitê. Portanto, havia ali uma importância muito grande dessa morada, efetivamente.
Sr. Teresa Couto, portanto, esta morada também a conhecia, porque ia lá muitas vezes, não é?
Sim, foi, aliás, foi a minha primeira contacto mais certo é mesmo nessa morada. Portanto, os achavas de Boma essa morada, não é? Onde comecei a conhecer as outras pessoas, com também a Chirá, que era a sua companheira, que colaborou desde o princípio no Jornal do Alarme, uma grande militante, que já não está entre nós, e que... Portanto, devo dizer que trabalhei com ela no Alarme, não é? E essa morada aí foi uma morada bastante importante para nós, que era de facto aí que se encontrava mesmo, que a maior parte dos refugiados que chegavam era para essa morada que iam primeiro. Depois iam distribuídos para outras pessoas, para outros sítios.
Sim, porque havia que se ocupar deles, acaso de dizer, não é? Mirita Andrade, arranjar-lhes trabalho, casa, legalização da situação, etc, 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 de maneira que havia um trabalho de acompanhamento.
Exatamente, exatamente. Era isso. Era isso mesmo. Portanto, dessa parte era mais, tanto ao DTI, a Mirita Andrade é que tratava mais disso e deixava-vos e essa parte. Essa parte eu não entrava.
Ora, uma coisa certa é que, bom, vocês vieram em situações, bom, um pouco diferentes, não é? A propósito de outubro de 1970, maio, estava longe, maio de 68, evidentemente, já estava muito longe ou será que ainda estava presente em Grenoble?
Em maio de 68, eu não estava em Grenoble, eu estava em Lisboa.
Em Lisboa, pois.
Eu estava em Lisboa. Lembro-me das lutas, das cidades, do qual eu não participei, não tenho essas lides, né? Mas eu não estava em Grenoble, estava em Lisboa.
Pois, chegou a Grenoble em outubro
de 70. Quando fui para Grenoble, ainda havia lutas, portanto, no seguimento das lutas de 68.
E como é que era a vida na altura para vocês? Bom, portanto, havia que encontrar trabalho, carta de séjour, carta de trabalho, etc, etc, etc. As coisas não eram fáceis, mesmo para os portugueses na altura. Como é que vocês viveram a situação, Mirita Andrade?
Ora, eu não tive muita dificuldade, porque tive o Manuel Branco, digamos, o Che, que... nos acompanhou, a mim e ao meu namorado de altura, que também não podia, também fugiu à guerra, não quis fazer a guerra. Tanto ele como eu fomos facilmente integrados. Eu fui trabalhar para a casa de uma... Fui trabalhar para fazer limpezas e arranjo de casa, em casa da Brigitte Lefebvre, que mais tarde foi diretora da OBTI. Portanto, havia sempre alguma facilidade de arranjar documentos, havia uma ligação, digamos, mais ou menos fácil. Eu digo fácil, não é que fosse fácil, mas conseguia-se arranjar. Eu não tive, nem sequer pensei voltar, nem não arranjar trabalho. Não foi inicialmente aquilo que eu queria, mas pronto, mas fiz E ao fim de um ano, pronto, foi reconhecida a necessidade de alguém no DTI e eu fui para lá trabalhar.
Modificou completamente.
Era um registro afinuado de Travailleurs de Mire.
Ora, senhora Teresa Couto explicou ao princípio que estamos a falar, é que saiu de Portugal para trabalhar para patrões portugueses, que exploravam ainda mais do que os patrões que tinha em Portugal. Finalmente, quer dizer, passou por isso e é verdade que há certos compatriotas que têm tendência a explorar outros. Sentiu isso na pele?
Sim, eu senti isso na pele, completamente. Senti isso de várias formas. Mas pronto, depois essa fase terminou, não é? Tive aí um ano com eles, em que de facto foi um ano muito difícil para mim, que não tinha papéis, nessa altura não tinha papéis, porque isso não fazia parte do seu ADN. Eu seria estar ali uns tempos com ele e voltar depois para Portugal com eles. Só que de facto isso não era isso que eu queria. E depois, quando arranjei trabalho, foi a ODTI que me arranjou trabalho.
E depois, em 1973, regressou a Portugal.
Ah, sim. Em 1973 regressei a Portugal. Nessa altura, já com outra consciência política, já vim para Portugal para lutar contra o fascismo. E daí vim organizada, não é? Vim organizada pela CMLP e entrei em trabalho de fábrica. Quando fui depois de agente sindical,
membro da Comissão de Trabalhadores e isso tudo.
Exatamente. Portanto, aí nessa altura eu já vinha organizada, já com outra consciência política, já vinha para fazer outro tipo de trabalho.
Teresa Couto, Emérita Andrade, muito obrigado. E estamos em encontro, então, domingo que vem, 2 ou 8 dias, que vão estar aqui em Paris, não é? Estamos em encontro, então,
na. No princípio, sim, vamos a ver se o avião chega. Estamos a contar com isso. Está tudo tratado.
Ótimo. Obrigado pela vossa presença via telefone aqui. E até domingo que vem, então, na Casa de Portugal
Residência,
André
Lobeiro. Muito obrigado.
Até domingo,
obrigada.
Até domingo. E um bocadinho de música, já agora. José Afonso, evidentemente, com a intenção que vai ser o canto alentejano. José Afonso.
Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram em vida, Valdezão a viu morrer. Serranas viram em vida, Valdezão a viu morrer. Valdezão a viu morrer. Valdezão a viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina, o sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina, o sangue que então brotou. Campina, que o teu pranto não findou. Acalma o furor, campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou.
Com José Afonso, vamos uma pequenina vírgula e depois vamos falar do colóquio internacional que se realiza de 4 a 6 de outubro em 3 locais diferentes. Até já.
Des travaux et vous cherchez du béton, SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
E voltamos aqui ao direto neste domingo 30 de setembro, lembro. E agora vamos falar de um colóquio internacional, Université Paris-Nanterre, de 4 a 6 ou 6 octobre, voir, revoir. Revenir sur les traces, définir le présent, la péninsule ibérique après des dictatures. Le jeudi 4, ce sera à l'Université Paris-Nanterre. Le vendredi 5, Fondation Carlos Gulbenkian. Et le samedi 6, Maison du Portugal André de Gouveia. Avec nous, Graça de Santos. Graça, bonjour.
Bonjour.
Alors, déjà le titre. Le titre, il faut peut-être expliquer parce que ce colloque-là s'inscrit dans le projet UPL Les Non-Lus.
Alors, oui.
Une petite explication.
Voilà, alors l'UPL Les Non-Lus, c'est un projet Université Paris Lumière, c'est le sigle. Donc Paris Lumière, c'est l'université de Saint-Denis, Paris 8, et la nôtre, Nanterre. Et donc il y a des projets en commun, et donc là il s'agit à la fois d'un projet, c'est un projet qui couvre en principe la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, et sur la réalité après la dictature, après les dictatures, et surtout sur le fait que beaucoup de choses n'ont pas encore été traitées en soi, donc n'ont pas été vues, hein, ou celles qui ont été vues sont restées avec un regard de l'époque, c'est-à-dire un temps où il était interdit de dire autre chose que la parole du dictateur, et que donc on n'avait pas la liberté de réfléchir ni de dialoguer, ni de proposer une analyse qui soit en dehors de cette pensée unique. Donc même les mots, les concepts, etc., tout ce qui a été produit à l'époque doit être revu aujourd'hui en un temps où nous sommes supposés être en démocratie. Et donc, il s'agit pour nous à la fois de voir ce qui s'est passé à l'époque, mais aussi de revoir, de revenir sur ces temps-là, et aussi, en troisième point, voir ce qui aujourd'hui perdure et que nous ne voyons, n'avons peut-être pas vu exactement. Hein, et ça, j'aurai beaucoup d'exemples à donner éventuellement ensuite sur la question portugaise.
Oui, parce que alors, il faut dire que la période étudiée, ça va depuis l'installation, entre guillemets, du Stade Novo, donc oui. Portugal 1926, au phénomène oui. Des indignés en 2011 en Espagne. Pourquoi aller jusqu'à 2011 comme ça et s'arrêter sur les indignés?
Parce qu'en fait, on a essayé de voir les moments où les gens prennent la parole sur l'espace public, hein, qui était interdit avant 1974 au Portugal. Et il s'agit pour nous de comparer un peu aussi entre l'Espagne et le Portugal. Et c'est vrai que les indignés, ça a déclenché beaucoup de choses au-delà des frontières espagnoles. Au Portugal, le Portugal, c'est un peu différent parce qu'on a d'autres formes. On ne peut pas dire que les Portugais sont caractérisés par... Bien sûr qu'il y a des révoltes, il y a des manifestations, et on sait qu'il y a des gens qui résistent et qui rouspètent. Mais c'est vrai que... Le regard comme ça, de loin, on n'a pas le sentiment que le peuple portugais soit un peuple dit protestataire, comme ça, entre guillemets. C'est peut-être aussi un stéréotype ensuite, hein, il faudrait entrer là-dedans. Mais ce qui se passe, c'est que pour nous, c'est très important. Même, je dirais, ça s'arrête en 2011 parce qu'on fallait mettre une date. Mmh. Mais moi, je dirais qu'on fera des analyses jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au début du colloque, du 4 au 6 octobre. C'est-à-dire que si on remarque qu'aujourd'hui, au Portugal, par exemple, on vend sans aucun problème les livres de la période salazariste qu'on appelait au livre unique, que moi, j'ai eu à l'école. Hein. Ces livres-là, qui sont quand même produits par un temps où l'école était un lieu aussi où on inculquait une pensée unique à leurs enfants et qu'on essayait de mettre au point par l'idéologie du pouvoir, qui était celui de Salazar. Et ces livres-là, aujourd'hui, sont vendus dans n'importe quelle librairie au Portugal sans aucune explication. On peut l'offrir à Noël à un petit enfant et il reçoit ça dans le sens. Et en page 3 du livre de première classe, on a quand même des enfants qui font le salut romain. On dit souvent que c'est le salut nazi, non, c'est le salut romain. Et on voit ces petits enfants avec le costume de la jeunesse salazariste à la Mocidade portugaise. Et donc, on voit bien que là, il y a un travail de pédagogie qui n'a pas été fait. Et ça c'est vraiment c'est ce que je questionnerais le plus. Ça me préoccupe énormément. Moi, je considère qu'au Portugal, il y a encore des choses qui coulent dans les veines des gens sans même qu'ils s'en rendent compte. Nous sommes le pays où on a tous un Salazar dans la cuisine, dans son tiroir, qui s'appelle un Salazar, qui en français on dit une marise. Mmh. C'est-à-dire c'est ce ratoir pour économiser. On dit en français avec la marise, on économise. Et au Portugal, Salazar, comme ministre des Finances, était celui qui était vraiment très très économe. Mais je trouve ça très suspect que dans notre tiroir, de l'endroit le plus intime de notre maison, l'un des plus intimes de notre maison qui est la cuisine, celui où on parle, celui où on se laisse aller, celui où on prépare les mets qu'ensuite on ingurgite, donc qui rentre à l'intérieur de notre corps, et bien ils sont touchés encore aujourd'hui par un Salazar. Voilà. Ça me paraît très important de questionner, y compris la vie quotidienne, et de voir que ça a l'air naturel, personne ne se questionne là-dessus.
Tout à l'heure, on a parlé des mots. Il y a des mots que, effectivement, aujourd'hui, on a du mal à les insérer à l'époque.
Oui.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas un problème quand on parle des mots. Bon, la sémantique n'est pas innocente. Loin de là, on s'en fout. Parce qu'il y a un certain nombre de mots qu'on dirait qu'ils ont changé de sens. Aujourd'hui, on ne parle plus de licenciement, on dit restructuration,
oui, oui,
etc.
Oui.
Bon, donc, c'est, par rapport aux mots, c'est important. Je pense que vous allez analyser.
Oui, bien sûr. La terminologie, je dirais. La terminologie globalement. Mmh. C'est-à-dire que c'est très important. Par exemple, prenons un mot commun, hein, qui est le mot peuple. Voilà, peuple, nation, patrie. Tous ces termes-là, il faut les redéfinir. Il faut dire d'où on parle. Pour moi, peuple, aujourd'hui, si je prononce ce terme, je ne veux pas dire la même chose que disait Salazar, ou que même dira, je ne sais pas, prenons Marine Le Pen ou d'autres. C'est très important de dire là d'où l'on parle, ce qu'on est obligé de redéfinir. Il faudrait presque refaire un dictionnaire de la parole, surtout pour des pays qui ont été contaminés par un temps dictatorial aussi long. Je rappelle que 48 ans de dictature au Portugal, c'est la dictature la plus longue du monde occidental. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, ça a marqué les gens et surtout ça n'a pas été déconstruit. C'est ce que vient poser ce colloque. Moi, j'enseigne à l'université, c'est des choses que je développe avec mes étudiants. Et moi-même, tous les jours, je me rends compte que oui, j'ai été à l'école de Salazar et oui, la graine est toujours là. Et que parfois, ce n'est pas moi. On nous a tellement inculqué de choses que naturellement, on reproduit. Donc, il s'agit de revenir là-dessus.
Alors, le colloque, 3 jours, tout démarre à l'Université de Paris-Nanterre. Ce serait impossible de détailler tous les participants parce qu'il y a des dizaines de personnes qui vont participer. Alors, les thèmes, hein, je vais survoler tout ça. Le colonialisme comme notre silence. Histoire, revenir sur les traces cinéma, le temps et les idées, ou encore repenser la propagande et ses vestiges, corps ignoré, auteur repoussé, bon. Mm-hmm. Et après, il y aura la culture, écrire et dessiner les réminiscences.
Oui.
Et entre-temps, le vendredi 5 à la Gulbenkian à Paris, il va y avoir une performance, revenir sur la peur.
Oui. Alors, en fait, J'essaie de poursuivre aussi un travail, j'espère, en cohérence, sur un travail sur quelle esthétique produire pour réagir à tout cela. Moi, je suis une comédienne et metteur en scène. Je travaille beaucoup avec et mes étudiants et mes acteurs. Alors, on est parti d'un poème, un poème absolument sublime de Alessandro Nio, qui s'appelle en français le poème peu original de la peur, ou poème poco original du miedo, qui est un poème qu'il a écrit, bien sûr, lui qui a connu un des gros problèmes avec Salazar et la police politique, grand poète portugais, et qui a c'était vraiment sur la peur, et donc le poème poco original du miedo, et il explique très très bien dans ce poème comment, en fait, la peur est partout, y compris à l'intérieur des gens, et comment, en fait, on gouverne par la peur et comment on empêche tout simplement les gens d'avoir un libre arbitre, de penser par eux-mêmes et comment on les infantilise. Et moi, j'estime que cette question-là, il faut la poser même en temps démocratique. Donc, c'est un peu notre petite contribution à tout cela.
Et d'ailleurs, ça c'est complété avec un texte de Huizinga, L'installation de la peur.
Oui, alors L'installation de la peur, c'est un roman, on va dire. Un roman de Huizinga. En réalité, il est très théâtral, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, et c'est formidable. Bruzine, que j'adore, qui est vraiment le piment, le poil à gratter de la littérature portugaise. Il est très caustique. Et en fait, il part d'une idée très, très incroyable, c'est qu'il y a deux personnes, deux fonctionnaires, qui arrivent chez une personne pour venir installer la peur, comme on vient installer l'eau, l'électricité, ce qu'on veut. Ils viennent installer la peur et tout a l'air très, très normal. Donc c'est très, très, très intéressant. Ce texte, qu'il a écrit en 2015, était prémonitoire de beaucoup de choses qui se sont produites depuis. C'est vraiment un texte sublime qui est traduit en français, donc on peut le trouver. Et voilà, nous avons essayé de faire on a fait un montage à partir du poème et d'extraits de ce livre de Huizinga, et nous l'avons il a été présenté à l'extérieur, en performance extérieure, au Festival Parfum de Lisbonne en juin, puis ensuite à la librairie Les Vegas à Lisbonne en mois de juillet, et là nous le reprenons donc pour clore la journée
ça sera vers 16h15, voilà. Donc avec des étudiants de l'atelier bilingue de Grâce de Chance et les acteurs des compagnies K et La Parfum de Lisbonne, ne faut pas l'oublier. Alors, alors pour avoir toutes les infos, parce que le programme est assez fourni, le mieux c'est aller carrément sur Internet, je crois.
Oui, alors c'est très facile, si on fait colloque, voir, revoir Nanterre. Hein, et là, on va tout de suite tomber sur tous les sites de l'université où le colloque est annoncé. C'est aussi tout à fait présenté sur le site de la Fondation Gulbenkian à Paris. Et donc, on peut tout à fait très facilement trouver les informations sur Internet à partir de colloque, voir, revoir et Nanterre. Comme ça, on est sûr de tomber sur le bon colloque.
Alors, vous allez carrément sur Facebook. D'ailleurs, c'est là, sur Facebook, j'ai eu accès à tout ça, au dossier, etc., etc. Il y a même un petit schéma pour ceux qui veulent aller au premier jour du colloque, à savoir l'Université Paris-Nanterre, bâtiment, Max Weber, il y a un petit schéma et tout. Tout expliqué.
Merci,
Grâce, merci, et à très bientôt, alors. Et bon colloque, bon vent, voir et revoir, revenir sur les traces et définir le présent, la péninsule ibérique après les dictatures.
Merci beaucoup et merci pour l'intérêt porté à notre travail.
C'est grâce à vous que nous, on existe aussi. Sinon, on n'aurait rien à dire, on n'aurait de quoi parler. Et heureusement que vous nous obligez aussi à réfléchir. Et ça, c'est très important.
Merci.
Merci, et à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Alors, un peu de publicité, et après, on va parler d'une exposition qui le plus vite pourra l'avoir à partir du 3 octobre à Fondation Gulbenkian. On y retourne.
L'instant Darty.
Oh, les French Days, j'adore!
C'est les French Days chez Darty. Du 28 septembre au 1er octobre, le smartphone Samsung Galaxy S9 64Go est à 489€ au lieu de 859, dont 150€ de remise immédiate et 150€ de bonus reprise.
Plus 70€ remboursés par Samsung. Existe en 3 coloris, voire conditions. French Days, jour français.
Intermarché vous propose d'écouter son grand jeu anniversaire.
Tenez Nathalie, voilà votre salaire d'octobre. Et puis voilà novembre. Et décembre. et janvier. Février.
En ce moment, c'est le grand jeu, les 4 semaines Intermarché. Jouer et tenter de gagner un an de salaire et des milliers d'autres cadeaux. C'est ça, les 4 semaines Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jetons distribués tous les 20 euros d'achat jusqu'au 21 octobre. Modalité et magasins participants sur intermarché.com.
Monsieur Durand, pour votre bâtiment, je conseille de retaper le métop entre les triglyphes de la frise dorique près des solives sous l'architrave. Mais bon, une question de goût, hein.
D'accord, rien compris.
Chez Volkswagen Véhicule Utilitaire, on vous comprend. Pendant les jours sur mesure Volkswagen Véhicule Utilitaire, trouvez le crafter aussi unique que votre métier parmi plus de 300 versions. Par exemple, le crafter châssis Business Line à 249 euros hors taxes par mois. Le vôtre est forcément sur lemien.fr.
Crédit bail 36 mois et 90 000 km sur crafter châssis Business Line TDI 102 jusqu'au 31 décembre 2018. Sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur lemien.fr.
Oh, tu sais, Claire, question prix et emplacement, l'appartement neuf que j'ai vu, il est top.
Ah, ok. Et le bruit, l'isolation, les consommations, la sécurité, t'as pensé à tout ça?
Évidemment, c'est un appartement certifié NF Habitat. Alors par rapport à un appartement non certifié, c'est sûr, c'est mieux.
Ah bah oui, vu comme ça, c'est mieux, c'est sûr.
Pour l'achat de votre appartement neuf, choisissez un appartement certifié NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr.
NF Habitat, une certification de l'association Qualitel.
NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.
Avoir la vue qui baisse, ça arrive. Une dent qui se casse, ça arrive. Que votre dos ou votre audition vous joue des tours, ça arrive parfois aussi. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est que vous renonciez aux soins dont vous auriez besoin.
Pour Malakoff Médéric, quand on est une complémentaire santé, vous aimez avec deux M, c'est proposer à vos salariés des soins optiques, dentaires, audio et ostéo, sans reste à charge ou à tarif négocié. Malakoff Médéric, on vous aime avec deux M. Offre soumise à condition. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur malakoffmédéric.com.
Tout le plaisir est pour moi.
C'est qui cette voix ? Jeanne, t'es avec une amie ?
Non, papy, c'est une enceinte connectée Amazon Echo, regarde. Alexa, quel temps fait-il demain ?
Demain, il fera grand soleil avec 22 degrés.
Wow, chambé !
Chambé ?
Enfin, papy, c'est du verlan.
Alexa, c'est quoi du verlan ?
Le verlan est un argot qui consiste à inverser les syllabes des mots.
Diantre.
Alexa, ça veut dire quoi, diantre ?
Découvrez le nouvel Echo par Amazon.
Mardi, en exclusivité sur la nouvelle chaîne télé RMC Sport, deuxième journée de l'UEFA Champions League. Lyon-Shakhtar à 21h.
Yes ! Ouh, je me chauffe la voix !
La 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 !
Préparez-vous pour un match exceptionnel. Lyon-Shakhtar, mardi à 21h sur la chaîne RMC Sport.
Je suis prêt !
Abonnez-vous à RMC Sport à partir de 9€ par mois sans engagement sur rmcsport.tv.
Offre soumise à condition 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 19 novembre ou 19€ par mois en abonnement digital.
Domingo, às 14h25 e quarta, às 9h30, esteja atento ao Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian, em Paris 7, 39 Boulevard de la Tour Maubourg, entrada gratuita.
É o Mu, grande campanha especial rentrée. Aproveite os preços especiais, móveis por medida, quartos, sala de jantar, sofás, sofás cama, colchões e decoração de interior. Facilidade de pagamentos e pagamento sem juros. Compre agora e pague apenas no próximo ano. Móveis é o Mu. Visite-nos na loja de Bondino, 174 Avenida Galini, telefone 01-4607-3003 ou em Pierrelet, 14 Avenida Fernand Léger, à Padua d'Herblay. Telefone 01-4799-2198. Móveis é o Mu, criador de móveis com design. Não é por acaso que vendemos móveis há mais de 31 anos.
Descobre aquilo que há em ti. Descobre aquilo que há em ti. Se tens entre 18 e 26 anos, inscreve-te para o casting da Miss Portuguesa França 2018. Não percas esta oportunidade. Envia já um e-mail para missportuguesafrance@gmail.com. Não percas esta oportunidade. Descobre aquilo que há em ti.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Já estamos aqui a direto e voltamos à língua portuguesa. Vamos falar agora de uma exposição que vai estar patente ao público a partir do dia 3 de outubro até o dia 16 de dezembro na Fundação Carlos Gulbenkian, aqui em Paris. O título da exposição, Gris, Vide, Cri, e connosco está precisamente a comissária ou curadora da exposição, Helena de Freitas. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Grande Francisco, muito obrigado por estar connosco. Mas antes de falarmos desta exposição, deste encontro improvável, já darei explicações dentro de alguns instantes. Helena Almeida deixou-nos recentemente, é uma grande perda para a cultura portuguesa.
Sim, é lamentável. É um espaço muito, muito difícil de preencher. Uma artista que ganhou um território, uma consagração internacional, sobretudo depois da apresentação no JPOM, uma exposição que muitos de nós puderam ver e que hoje está presente em muitas das revistas internacionais, exatamente a lamentar essa perda. Mas deixou um trabalho, enfim, e há de continuar.
Com efeito, Helena Almeida deixou-nos no dia 26 de setembro e a exposição do Jardim de Pomme, essa esteve aqui em Paris, precisamente entre o dia 9 de fevereiro e o dia 22 de maio. Tenho aqui o catálogo precisamente nas minhas mãos. Ora, agora vamos a um encontro improvável. Improvável na medida em que Giacometti faleceu em 1966 e foi precedente em 1966 que nasceu quem? O Rouchef. Portanto, foi a partir daí que como é que decidiu fazer esta mostra e organizar a exposição destes dois artistas?
Bom, essa data é uma coincidência. De facto, o Rouchef nasceu no mesmo ano em que Giacometti morreu. Mas isso só vim a descobrir depois. Não foi determinante para esta escolha. Falou há pouco de uma escolha improvável. Ela, de facto, poderá ser considerada improvável do ponto de vista formal, do ponto de vista físico das obras. Na verdade, são quase mundos opostos. Giacometti, podemos falar de bronze, de rugoso, de uma cor que não é do Rouchef, que é negro, que é ferro, que é liso. Há mesmo uma tensão de opostos nestes dois universos. Mas o que me levou a juntá-los foi exatamente os valores sensíveis do imaterial e do invisível, que ambos procuram por meios diferentes. Portanto, o ponto de partida desta exposição foi também uma procura, uma pesquisa, uma investigação sobre a ideia de vazio e sobre a ideia de imaterial. Portanto, quem for ver a exposição terá que entrar nela em silêncio e em solidão para ver. Portanto, é um convite para ver Giacometti de uma forma muito diferente, como nunca antes se viu. E, portanto, um modo que afasta completamente uma museografia tradicional. Portanto, é um grande desafio.
Ora, a gráfica, esta mostra vai contar com 11 esculturas e 4 desenhos de Alberto Giacometti e todas as esculturas de Rouchef, à exceção de uma, são concebidas para este projeto.
Exato, confirmo. Só há uma escultura que desliza na parede, já fora do espaço da exposição. Todas as outras são construídas de propósito para este encontro, que eu quis que se chamasse mais encontro que diálogo, porque de facto eles nunca se cruzaram.
Mas afinal,
na realidade, diga.
Eles não se cruzaram, mas há uma certa cumplicidade, num sentido qualquer, entre as obras dos dois artistas?
Claro que há uma enorme cumplicidade e há uma pesquisa comum, exatamente sobre questões que atravessam a obra dos dois artistas. E isso é muito presente quando podemos ver a exposição. Mas é preciso ver. E ver é exatamente aquilo que obcecou toda a vida, todo o trabalho de Alberto Giacometti. Também isso é muito interessante. É poder, Rouchef aproxima-se, permite a nossa aproximação à obra de Giacometti. É um corpo a corpo. É quase um corpo a corpo, como o Giacometti fazia com os seus modelos, não é? Partem de mundos diferentes, mas o encontro, exatamente alimentado por esses valores da ordem mais sensível, a experiência do corpo é na exposição um dado muitíssimo importante. Nós temos que entrar com o nosso corpo dentro da exposição. E não é só estar a passear pela exposição, nós temos que participar nesse encontro, portanto, é bom que fazemos esse convite.
fazer parte integrante, de uma certa forma, da exposição.
Ora, é isso mesmo.
Ora, Rui Chaves, ele vai ter duas obras no Centre Pompidou, em Paris.
Sim, exatamente. Foi uma feliz coincidência. Nada tem a ver com a ação da Fundação Gulbenkian. São questões que se desenvolveram com pontos de partida diferentes. Mas foi um feliz acaso. Foi um feliz acaso. Portanto, de um ponto de vista institucional, tentámos acertar o Pompidou e a Fundação Gulbenkian, uma data comum para, no fundo, fortalecer a presença do artista em Paris.
Sim, com efeito.
Mas foram...
Sim?
Diga.
Não. Portanto, foi uma ideia feliz, não é?
Foi uma coincidência, Partiu, partiu da galeria do Filipe Mendes, a ideia de apresentar Rui Chaves na sua galeria, no contexto da Lusoscopie, que já muitos ouviram falar, portanto, uma iniciativa da Embaixada e de João Pinheirana, que convidou galerias que trabalhavam com artistas portugueses a expor artistas portugueses num determinado mês e espaço, portanto, para focar exatamente a atenção nessa produção mais nacional. E Filipe Mendes escolheu Rui Chaves. Exatamente na mesma altura em que eu escolhi, enfim, nem falámos do assunto, foi muito curioso quando percebemos que isso estava a acontecer ao mesmo tempo. E a partir daí houve um mecenas que adquiriu as obras e neste momento já as podemos ver, é de facto muito extraordinário.
Boas,
é tudo muito extraordinário.
Boas coincidências, lembro. Portanto, o público poderá ter acesso à exposição Alberto Giacometti e Rui Chaves, Gris, Vida, Cri, a partir do dia 3 de outubro e até o dia 16 de dezembro. Entretanto, e será uma última informação que dou aos ouvintes, há que referir que Rui Chaves instalou em 2008 uma escultura em Champigny-sur-Marne, em homenagem à imigração portuguesa. Portanto, Rui Chaves está perfeitamente, como é que é dizer, inserido na vida.
Já estava presente em Paris, já estava, exatamente. E, portanto, a escultura foi exatamente dedicada aos portugueses que vivem em Paris. Portanto, foi... Agora, assim, são presenças reforçadas. Sim, espero que assim o possam ver também aqui na delegação Gulbenkian em Paris. Num bom encontro com o público.
Helena Freitas, muito obrigado. E vamos dar encontro depois no mês de outubro, mas aí falaremos de Paulo Rego, porque vai haver uma importante exposição também dela.
Sim.
Muito obrigado.
De nada, boa tarde.
E até para o mês que vem, é o caso de dizer. Bom, e agora vamos um bocadinho, vamos fazer uma pequenina pausa musical até às 13 horas e o que há de ser de nós, nem mais nem menos. Vamos lá ver a resposta que nos dá o Sérgio Godinho. É quando ele quiser. É precisamente o que há de ser de nós sem música, não é? Mas enfim. A não ser que... Ah!
Viajamos de ilhas em ilhas, já mordemos fruta ao relento, repartindo esperanças e mágoas por tudo que é vento. Já ciamos corpos ausentes, como um rio anseia pela foz. Já fizemos tanto e tão pouco que há de ser de nós. Que há de ser do mais longo beijo que nos fez trocar de morada. Dissipar-se-á como tudo. E há de ser só nós o sabemos, pondo fogo e a chuva na voz, repartindo ao vento pedaços que há de ser de nós.
Já avivamos praças molhadas no caudal da lágrima vã, e flutuando a lua nos trouxe a luz da manhã. Reencontramos lágrima e riso, demos tempo ao tempo veloz. Já fizemos tanto e tão pouco, que há de ser de nós? Que há de ser da mais longa carta que se abriu peito alvoroçado? Devolver-se-á endereço errado? Que há de ser, só nós o sabemos, pondo fogo e a chuva na voz, repartindo ao vento pedaços que hão de ser de nós.
Já enchemos praças e ruas, já invocamos
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Radio Alpha, 13 horas.
Bonjour à tous. 832 morts, c'est le dernier bilan de ce tremblement de terre en Indonésie. Le séisme a provoqué un tsunami qui a ravagé l'île des Célèbes. Le président indonésien s'est rendu sur place alors que les hôpitaux sont débordés. L'armée a été mobilisée également pour porter assistance à la population. Le gouvernement français a réagi. Dans un communiqué, l'Élysée annonce se tenir aux côtés de l'Indonésie dans cette épreuve. Trois Français seraient encore recherchés sur place, selon les autorités locales. Une information pas encore confirmée par le Quai d'Orsay. Emmanuel Macron, lui, est dans les Antilles. Il s'est rendu à Saint-Martin hier, un an après le passage de l'ouragan Irma. Il est allé à la rencontre de la population de l'île, encore meurtrie par la catastrophe. Le chef de l'État se rend aujourd'hui à Saint-Barthélemy pour une visite de quelques heures. Une enquête parlementaire indépendante pour faire la lumière sur les cas de pédophilie dans l'Église catholique. C'est une demande d'un groupe de personnalités, notamment des avocats et des victimes. Si c'était validé, cette commission pourrait réclamer l'accès aux archives des diocèse afin d'informer la justice sur des faits encore inconnus. Les migrants secourus en mer par l'Aquarius ont commencé à être transférés. Ils sont 58 à avoir été récupérés en Méditerranée par le navire humanitaire et vont être débarqués à Malte. Dans le même temps, 150 personnalités signent un texte, un manifeste pour l'accueil des migrants publié dans plusieurs médias. Parmi les signataires, l'ancien footballeur Lilian Thuram, l'actrice Josiane Balasco ou encore l'économiste Thomas Piketty. Ils refusent la fermeture des frontières, une pratique indigne moralement et stupide rationnellement, disent-ils. On a appris tout à l'heure la mort de René Pétillon. L'auteur de bande dessinée avait notamment signé Le Baron Noir et L'Enquête Corse, ainsi que Les Aventures de Jack Palmer. Il avait également collaboré avec Le Canard Enchaîné et plus récemment avec Charlie Hebdo. Il avait 72 ans. Et du sport, du foot, suite et fin aujourd'hui de la 8e journée de Ligue 1, au programme Rennes-Toulouse à 15h, Montpellier-Nîmes à 17h et Lille-Marseille, c'est à 21h. Très bonne journée à vous.
Descobre aquilo que há em ti. Descobre aquilo que há em ti. Se tens entre 18 e 26 anos, inscreve-te para o casting da Miss Portuguesa França 2018.
Não percas esta oportunidade.
Envia já um e-mail para missportuguesafrance@gmail.com.
Não percas esta oportunidade. Descobre aquilo que há em ti.
Le plaisir est pour moi.
Maman, c'est qui cette voix ?
Regarde, c'est une enceinte connectée Amazon Echo.
Ah ouais, avec Alexa ? Cool ! Au fait, voilà mes résultats de partiel. Alexa, joue de la musique dramatique.
Voici une playlist dramatique.
T'as eu un 19 en physique?
Et ouais.
Alexa, joue de la musique pour célébrer.
Voici une playlist pour célébrer.
Découvrez le nouvel écho par Amazon. Des abonnements à des services de musique peuvent être nécessaires.
Alors là, je ne suis pas du tout le genre de perruche qui fait des caprices. Mais il faut reconnaître que depuis que la maison est isolée avec de la laine de verre Isover, tout le monde profite d'une isolation phonique incomparable. Je peux enfin chanter du soir au matin, sans prise de bec avec les voisins.
Découvrez le bien-être d'une maison bien isolée, performante, écologique et durable. Choisissez la laine de verre Isover et bénéficiez des aides financières pour votre projet de rénovation. On est bien avec Isover, expert français de l'isolation. Isover, une marque du groupe Saint-Gobain.
Psst, feu vert sort ses griffes. Jusqu'au 13 octobre, 50% offert en bon d'achat sur votre révision. Garantie constructeur préservé.
Sur révision de filtrer plus. Conditions sur feuvert.fr.
Salut, ça va?
Mop.
Bah tu parles pas?
Non.
Bah, t'as un problème d'haleine, c'est ça? Mais rassure-toi, la mauvaise haleine, ça arrive à tout le monde. Mon réflexe, c'est le bain de bouche CB12. C'est mon dentiste qui me l'a conseillé. CB12 est différent des autres bains de bouche. CB12 ne masque pas la mauvaise haleine, il la neutralise pendant 12 heures.
Mmh, c'est ça qu'il me faut.
Oui, avec CB12, tu vas pouvoir être sûr de toi toute la journée.
C'est super, j'essaye dès demain.
CB12 est disponible en pharmacie et parapharmacie.
Mylan.
Intermarché vous propose d'écouter son grand jeu anniversaire.
Tenez Nathalie, voilà votre salaire d'octobre. Et puis voilà novembre. Et décembre. Et janvier. Février.
En ce moment, c'est le grand jeu les 4 semaines Intermarché. Jouer et tenter de gagner un an de salaire et des milliers d'autres cadeaux. C'est ça, les 4 semaines Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jetons distribués tous les 20 euros d'achat jusqu'au 21 octobre. Modalité et magasins participants sur intermarché.com.
Les French Days de la rentrée arrivent sur rue du commerce.com. Des réductions exceptionnelles sur les univers high-tech, mode et maison. Venez bénéficier de remises allant jusqu'à 300 euros sur des milliers de produits. Alors n'attendez plus et venez profiter des French Days sur rue du commerce.com. French Days, jour français sur rue du commerce.com. C'est jusqu'à mardi 7h dans la limite des stocks.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Trabalha, se queres ter o teu valor. Os caros são os anéis do homem trabalhador. É tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada.
Hoje é o caso de dizer, é o dia do Canto Emergente. Carlos Balbino, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur, como vai?
Carlos, muito obrigado. Vocês estiveram aqui hoje de manhã com a Milene e o Manuel Moreira. Aliás, veio uma parte do grupo, mas nós vamos falar essencialmente ser dos ateliês que vocês vão lançar já a partir da próxima terça-feira, mas vale a pena relembrar que a esmagadora maioria dos membros do Rancho de Cantadores de Paris não são portugueses.
Exatamente. Nós começámos, abrimos um ateliê, uma escola de canto em Paris há cerca de um ano. Agora no início desta época vamos abrir uma tarde, uma noite de descoberta de canto alentejano. Por isso vai ser na próxima terça-feira, no arrondissement 19, na rua, no espaço sociocultural que se chama L'Espace 19, e é no 20 rue Léon Giraud, no 19.
Os metros...
Por isso...
Diga. Sim, os metros mais próximos, Lumière, ou URC. Ora, precisamente, ora, os cursos são gratuitos, vocês pedem, precisamente, é que haja uma inscrição anual da Associação, da Companhia de Revolucida, porque, bom, tudo o resto é gratuito, portanto, é importante, quando se fala de cursos, concretamente, daquilo o que é que se vai tratar.
Exatamente, então nós pedimos uma inscrição de 20€, uma adesão anual, ou seja, vai de janeiro a dezembro, e isso cobre o seguro. Todas as nossas saídas de grupo são apoiadas pelo próprio fundo do grupo, por isso a partir do momento em que a pessoa entra no grupo, já pagou a sua adesão, não tem que pagar mais nada. Um exemplo prático, por exemplo, é que fomos agora ao Alentejo gravar um CD durante 2 semanas e todos os custos foram pagos pela associação ou pelos nossos mecenas, os nossos parceiros.
Ora, o curso concretamente, que é exercícios de técnica vocal, harmonista, talvez seja melhor explicar um bocadinho de aquilo que se trata?
Exatamente. Então, as nossas aulas, os nossos ateliês, não é? Como em português a gente chama oficina de canto, é uma vez por semana, todas as terças-feiras à noite, nesse mesmo lugar que eu indiquei, a partir das 19h30, volto a dizer que é no dia, é no lugar, L'Espace 19, no número 20, Rue Léon Girard, no 19, nós encontramamos Léon Giraud, encontramos uma vez por semana nesse lugar em que tratamos o canto alentejano. Começamos precisamente então com aquecimento vocal e fazemos exercícios de colocação de voz, de respiração, para vermos de uma forma técnica a forma de cantar em geral e também entrarmos cada vez mais dentro do estilo particular do canto alentejano, tendo consciência das noções de vibrato, noções de melismos e outras técnicas vocais que são aplicadas a este género musical em particular. Nós fazemos estas reuniões, estes encontros, uma vez por semana para guardar uma regularidade neste treino vocal, não é? A ideia é que a partir do canto e destas técnicas muito complexas, através também da variedade do repertório do canto alentejano, há modas mais ligeiras, modas mais lentas, podemos formar qualquer pessoa a cantar. Por isso aceitamos pessoas de todos os níveis, desde o iniciante à pessoa mais experiente. Também em relação à língua portuguesa não há nenhuma exigência, a maior parte das pessoas nunca falaram uma palavra de português, que fazem neste momento parte do grupo, e vemos a música como uma linguagem isolada das outras e tratamos e começamos assim neste ponto inicial. Vamos trabalhando aos poucos a fonética, também com as técnicas vocais, e as pessoas assim vão entrando no universo do canto alentejano e a aprender a cantar em coro. A vantagem de cantar em coro é que precisamente no início, em que estamos menos confiantes e temos mais dúvidas daquilo que estamos a fazer, podemos precisamente apoiar-nos na força do grupo que já está estabelecido para evoluirmos mais rápido.
Sim, aliás, pode mesmo vos dar possibilidades a alargar o rancho de cantadores de Paris e ter mais pessoas a cantar. Ora, isso, portanto, vai haver esse ateliê, mas provavelmente o aspecto piquenique não foi esquecido. Vou longe disso também. É sempre à portuguesa, não é como à portuguesa.
Desculpe, não consegui perguntar.
O piquenique não está esquecido no meio disso.
Sim, exatamente. O canto alentejano é inserido num contexto antropológico e histórico da região do Alentejo. É uma região que sofreu muito e pela ditadura, como muitas outras, e há uma grande coesão e uma grande amizade, um sentido de comunidade desses grupos corais, não é? Que foram formados. Então, no final dos encontros, geralmente, há um petisco, que a gente chama-lhe um petisco, em que tiramos um bocado de pão, uma chouriça, um bocadinho de vinho, um bocadinho de sumo, e convivemos. Por isso, este encontro também vai terminar, então, com este piquenique, não é? Como lhe chama, esta petiscada, em que podemos começar, então, com o ensaio de uma forma mais técnica, e depois, claro, acabamos com um piquenique convivial em que também haverá aquilo que a gente chama o canto espontâneo. O canto espontâneo é o canto que aparece de forma, como indica o nome, espontaneamente, sem precisamente estar à procura de uma forma correta, como é que se canta bem, como é que se canta mal. É só para exprimirem-se. E pronto.
Carlos Balbino, muito obrigado. Portanto, oficina de descoberta, bom, vou utilizar o termo em português, não é? De quem canta alentejano, a primeira sessão no terça-feira, dia 2 de outubro, às 19h30, l'espace 19, 20 rue Léon Giraud, Paris 19, metro Lumière, ou então Urc, na linha 5. Obrigado e cá aguardamos dentro de algumas semaninhas o vosso CD, então, gravado em Portugal.
Muito obrigado, força.
E deixamos o canto alentejano, agora vamos para uma dita canção nacional portuguesa, não é? Entre aspas, eu ponho nacional, entre aspas, cuidado com as palavras, não é? Porque com Graça dos Santos vimos que quando se fala de povo, eu sou capaz de falar do povo de uma maneira, o Salazar falava de outra, e a senhora Marine Le Pen falava de outra, de maneira que de ter muito, muito cuidado com aquilo que nós dizemos. Mas o que é uma realidade, isso aí está para ficar. Academia de Fado, Valérie do Carmo, boa tarde. Valérie, contamos que vem ter a Valérie do Carmo em telefone para falarmos de... Bom, é rentré, como se costuma dizer, e a Academia de Fado retomou os seus cursos no dia 17 de setembro e com dois novos membros na equipa, Lizzie Levé, cantora igualmente música, e Hélder Jardim, músico e professor de formação musical, isto depois da ida a Portugal de Nuno Stevens, é verdade, foi para Portugal, deixou-nos aqui. E, entretanto, bom, o ensino da guitarra portuguesa, da guitarra dita clássica, ou seja, viola de fado, mas uma possibilidade igualmente para se iniciar ao canto de fado. Valérie do Carmo, boa tarde.
Boa tarde, Artur. Obrigada por me receber, está tudo bem?
Sim, eu estou bem sentado, não é para mim, não tenho fome, mas isso é outra história. Ora, já está mais uma rentrée, desta vez, como eu estava a dizer em instantes, com dois novos membros na equipa.
Exato, sim. Pronto, o nosso amigo, o professor Nuno Esteves, voltou para Lisboa, onde ele já tinha vindo há uns anos atrás.
Para a moraria, ao que parece, ainda por cima.
Exato. E então recebemos este ano a Lizzie, que é cantora, música e que se interessa muito pelo fato, com o projeto que ela tem agora também do Fato com o Destino, que vai começar a dar aulas, ou já começou a semana passada a dar aulas de canto e música na academia. E outro músico, o Hélder Jardim, que veio de Portugal este ano também para viver em Paris e que está a integrar agora a academia para nos ajudar na parte da música e da formação musical dos alunos.
Portanto, já lá vão 4 anos, não é? Que vocês estão a levar a cabo este trabalho.
Sim. 4 anos em que, pronto, já formamos alguns músicos, alguns que já tocam também com fadistas e que já começam a ter a fazer alguns projetos também do lado deles, outros continuam connosco na academia. Pronto, sim, 4 anos e este ano é para continuar com os professores que já estavam, como o Filipe de Sousa, na guitarra portuguesa, que ele continua a formar os alunos de guitarra portuguesa. E essa comunidade, então, de professores, o Hélder, a Lizzie, a Mónica Cunha, que continua connosco na parte do canto, e o Vítor do Carmo também.
Claro. Aliás, o primeiro ateliê decorreu ontem, dia 29.
Sim, foi ontem. Só tivemos principiantes, novos alunos, portanto ficámos bastante contentes de receber pessoas diferentes que nunca tinham estado connosco na academia. Tivemos umas 8 pessoas que vieram descobrir, porque o primeiro ateliê muitas vezes é um bocado uma descoberta também do trabalho que nós fazemos na academia e que é interessante explicar a eles o que é que vão encontrar na academia, o que é que poderão fazer, não é? E foi muito interessante. Esteve o Dominico Guic, que também faz parte da equipa, o Hélder e a Mónica, e 8 pessoas principiantes, muitos que nunca tinham cantado o fado, mas que se interessam por essa música. E então recebemos ontem, foi bastante. Falámos muito também da parte histórica do fado e da musicologia, explicar a eles o que é o fado, de onde vem. O que é que eles vão poder descobrir na academia durante este ano?
Ora, a série de concertos, já começa já na sexta-feira, dia 5 de outubro, e contrariamente àquilo que eu pus no Facebook, trata-se de um teatro que se encontra em Palaiso e não em Paris. La Mare au Diable. Fiz um erro.
Exatamente.
Ora, esse concerto é sexta-feira, dia 5, às 20h30.
Exato. É, no Teatro de la Mar au Diablo, como disseste agora, em Palaiseau, é um teatro bastante interessante, porque a forma do teatro vai ser uma forma de, que nós chamamos em França, cabaret, que é, portanto, as mesas pequenas com as pessoas sentadas, podem jantar antes do concerto, se quiserem, a partir das 7 horas, é só reservar o jantar também no teatro, e a partir das 8h30 vamos começar o espetáculo, com uma primeira parte com uma aluna da academia.
Marie-Thérèse Fleury.
Marie-Thérèse, exato. Que já é uma aluna que já está na academia há 2 ou 3 anos. Um bocado interessante, porque é uma pessoa um pouco tímida, e então é a primeira vez que vai estar em palco sozinha. Que nunca já esteve em palco várias vezes connosco, porque nós costumamos organizar espetáculos com os alunos, mas sempre com outros alunos, nunca esteve sozinha. Então é a primeira vez, e é interessante. Ela vai fazer a primeira parte, vai cantar uma parte de 20 ou 30 minutos, vá com alguns fatos que ela já conhece bem. É uma forma também de nós termos o contacto com o público, pelos alunos, e mostrar o que os alunos fazem na academia, e dar a oportunidade a eles de estarem em palco e de poderem apreciar essa parte também da música e do espetáculo, não é?
E agora, a segunda parte é a Célia do Carmo, que vem de Lisboa.
Sim, sim, sim. Ela já esteve cá o ano passado, ou há 2 anos, mas noutro sítio. E é uma fadista pura facinha, como se diz, mesmo criada nas casas de fado de Lisboa, que faz parte daquela geração assim mais bairristas, que conhecem o fado mesmo ali enraizado nos bairros de Lisboa. Ela já cantou em várias casas de fado já bem conceituadas em Lisboa, e vai-nos trazer um bocado dessa alma lisboeta, um bocado do sol que eles têm lá, e canta muito bem. Já está no fado há muitos anos, porque eles em Lisboa e em Portugal começam muito novos a cantar.
É verdade.
É uma rapariga nova. É, eles com 10 anos, 12 anos já cantam nas casas de fado, acompanhados pelos pais. É um bocado diferente do que nós temos aqui, que é normal. E então ela vem com esse fado de mesmo de Lisboa, vai trazer um bocado daquilo que ela tem, dessa força mesmo bairrista, e vai nos dar um bom espetáculo na sexta-feira, dia 5 de outubro, ali no Teatro de la Barre au Diable.
É verdade. Bom, há que dizer, como eu tenho o hábito, aliás, de referir, em Lisboa somos como uma espécie de Obelix, caímos dentro da poção mágica. Bom, enfim, deixem-me dizer. Agora, uma referência ainda para sexta-feira, Valéria do Carmo, são os músicos, porque sem eles sim, não há concerto.
Sim, exatamente, são dois músicos, portanto, na guitarra portuguesa é o Lino Ribeiro e na viola do fado o Vítor do Carmo, que vão acompanhar a Célia e que vão acompanhar também a Marie-Thérèse na primeira parte, porque essa primeira parte nós às vezes também fazemos com músicos da escola ou com alunos, mas desta vez é só mesmo a Marie-Thérèse que vai cantar, portanto acompanhada com músicos profissionais, que dá mais apoio para ela poder estar à vontade para mostrar aquilo que já sabe fazer, ou que já gosta de fazer, que é o mais importante.
Ora, a Cafrique Célia do Carmo, ela vai dirigir uma masterclass de canto no sábado dia 6, às 15h30, e, portanto, a academia em Vincennes tem portas abertas, não é?
Sim, é assim. Nós aproveitamos o facto da Célia vir, portanto, para este espetáculo na sexta-feira, para dar oportunidade também aos alunos, ou outras pessoas todas. Portanto, no sábado, às 15h30, das 15h30 às 17h30, a Célia vai estar presente na Academia de Fado para uma masterclass de canto. Todos são bem-vindos, a masterclass está aberta a todos, mesmo principiantes, mesmo que não conheçam o fado. Vai ser uma descoberta, um bocado do universo da Célia, que ela vai partilhar com as pessoas. Aqueles que quiserem cantar, podem cantar. Aqueles que quiserem ouvir, podem ouvir. É uma participação um bocado aberta. Ela vai um bocado explicar qual é o seu percurso, como é que ela sente o fado, e tentar partilhar isso com as pessoas que estiverem interessadas.
E para mais informações, evidentemente, da morada da Academia, o melhor é fazer através da internet, www.academie-defado.com.br.
Sim,
É isso, não é?
Exatamente. Voilà.
Não perdida.
Podem ter todas as informações no site da Academia. E para sexta-feira, portanto, dia 5 de outubro, no Teatro de La Mare au Diable, podem fazer a reserva diretamente no site do teatro ou ligando diretamente para o teatro. Eu acho que eles têm... não sei se é preciso dar o número de telefone do teatro, se calhar, para a reserva de sexta-feira.
Eu acho que sim. Se...
Então, força. É o 01-69-31-59-95, para reservarem para sexta-feira para o Teatro de La Mare au Diable.
Valéria, é melhor repetir calmamente o número.
Pois, então vou repetir.
De calma.
01-69-31-59-95.
Ora, eu vou ver se compreendi tudo. 01-69-31-59-95.
Exatamente. Exatamente. Obrigada.
Valéria, muito obrigado. Tinha previsto terminar o programa com uma música. Aliás, foi graças a vocês, sim, que eu recuperei com um fado da Amália Rodrigues. Mas somos capazes ainda de passar a Amália Rodrigues um bocadinho no final. Mas para já vamos ouvir precisamente a Lizzie. A Lizzie, que agora integrou a Academia de Fado. Valéria, muito obrigado e até muito breve.
Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada. Boa tarde.
Lizzie.
Como eu sou, esta voz tão dolorida é culpa de todos vós, poetas da minha vida. É loucura, ai, se dizer, mas bendita esta loucura.
Lizzie, que integrou agora também a Academia de Fado. E, bom, estamos praticamente a terminar, e o prometido é devido. Vamos a ouvir a Amália Rodrigues, vamos terminar esta emissão. Obrigado ao Manuel Xander, e dou-vos encontro no próximo domingo, será no dia 7 de outubro, a partir das 12 horas. Bem-ajam.
Toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Há por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho em desalinho. Vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar hoje.
deixa de ter e deixa de ser perpendicular. Firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga ninguém, faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa paga, eu cá sou assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Vamos, amigo, a mais um copinho.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Pensez faire des travaux et vous cherchez du béton? SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
Tantos mortos, sim, está, sim, está.